Quando nós começamos a nos trabalhar, vamos notar logo que as forças polares, masculinas e femininas, ou os dois polos, positivo e negativo, atuam muito nos nossos corpos materiais e no ego. Os corpos e o ego são o campo destas forças se confrontarem ou destas forças tentarem uma predominar sobre as outras. E assim vamos alternando encarnações masculinas e encarnações femininas. E isto permanece assim até que fogos muito mais potentes, que já representem o equilíbrio e a síntese, comecem então a estender a sua influência sobre esses níveis mais concretos, mais densos da existência. Mas enquanto os fogos superiores não atuam mais diretamente aí, esse campo de contraste vai permanecendo. E isto acontece não só nos corpos da personalidade e no ego, mas isto, num certo sentido, acontece na alma também. O corpo de luz, que, como nós sabemos, fica além da alma, porque a alma hoje está no nível intuitivo. E o corpo de luz, quando já está formado, está no nível espiritual. E o corpo de luz é o primeiro corpo que é equilibrado deste ponto de vista. A alma ainda se envolve com forças polares. No corpo de luz é que este envolvimento com estas forças vai desaparecendo. Então é muito importante que o corpo de luz tenha força, que o corpo de luz se expanda. É muito importante que este núcleo nosso no campo espiritual possa começar a atuar para ele enviar o seu equilíbrio, para ele enviar a sua harmonia para a alma e para os corpos da personalidade e para o ego. Para nós trabalharmos com estes fogos que nós vamos ver que são de três espécies, para que eles possam penetrar, para que eles possam desenvolver este trabalho, nós precisamos desejar fortemente o equilíbrio e a harmonia. O equilíbrio e a harmonia em si. E tudo o que é desequilíbrio, tudo o que é desarmonia, nós irmos tratando de afastar e estarmos sempre do lado da harmonia e do lado do equilíbrio. Se nós não aspiramos a harmonia e o equilíbrio, esses fogos não atuam tanto nos níveis em que nós mais precisamos deles. Então parece um assunto muito inatingível, um assunto muito distante, porque nós nem sabemos o que são esses fogos, não temos conhecimento de como isto atua sobre nós. E, no entanto, é muito simples tratar disto. Basta que a harmonia e o equilíbrio sejam a nossa meta. E tudo que não for harmonia e tudo que não for equilíbrio, a gente ir tratando com um certo desapego e, se possível, ir afastando. E o silêncio O silêncio quer dizer, se você percebe uma desarmonia, se você percebe um desequilíbrio, você faça silêncio. Não fique acentuando isto, não fique valorizando isto. Não fique tratando com isto. Você faça silêncio, silencie quando estas coisas começam, quando estas coisas se apresentam. O silêncio, então, é muito importante. Você, através do silêncio, não deixa que aquilo que é indesejável tome corpo, que aquilo progrida. O silêncio diante daquilo vai fazendo com que aquilo se esvazie. Por isso que, em certos níveis evolutivos, nós não tratamos das coisas que não são harmoniosas, que não são equilibradas. Estas coisas, mesmo que existam, nós não tratamos delas. Nós não chegamos nem a nominá-las, não chegamos a tomar conhecimento delas. E tratamos das outras, tratamos do positivo. Isto, num certo sentido, é o silêncio que nós precisamos aqui. E aspiração. É preciso realmente aspirar a isto. E todas as vezes que esta desarmonia, que este desequilíbrio, que estas forças contrárias começam a se manifestar, a gente entregar isto, nem lidar com isto, não lutar com isto. Percebe que silêncio é que precisa aqui? Que tipo de silêncio é necessário aqui? E esta entrega. E isto é o meio, o silêncio, a aspiração e a entrega são os meios para que esses fogos, estas energias, comecem o seu trabalho. E claro que o primeiro trabalho desses fogos, no esquema do nosso ser, é unir o eu externo, o ego, a consciência material, a consciência externa, com a essência do ser. Isto é o primeiro trabalho destes fogos. O que nós chamamos de fogo não é esse fogo material que nós conhecemos, o elemento fogo. Isto tem o mesmo nome, mas não é a mesma coisa. Aqui não se trata do elemento fogo, mas se trata da energia que está na origem da nossa existência. O fogo já é uma coisa que vem depois. Estes fogos que nós estamos tratando, estes fogos que são os meios para nós fazermos a nossa união e para nós sermos unificados, nos tornando uma totalidade, esses fogos são a energia que está na origem da nossa existência. Então, é um fogo que nós não vemos, é um fogo que nós não sentimos e não conhecemos, porque isto não é o elemento fogo. Então, é um fogo que pode passar imperceptivelmente por nós e nós não termos a oportunidade de trabalhar com eles. E trabalhar com eles seria muito importante para a liberação do homem interno, para a unificação de todos esses núcleos que formam o nosso ser. Esses núcleos, isto é, o corpo físico etérico, o corpo emocional, o corpo mental, a alma, o corpo de luz, a mônada, tudo isto são núcleos nossos que devem se unir, são níveis nossos, são partes nossas da nossa consciência que devem tornar-se uma coisa única. E para isto são necessários estes fogos, para isto são necessárias estas energias que estão na origem da existência. Porque na origem a existência não era assim, toda subdividida, toda separada. Então estes fogos representam a existência única, a vida una. Então por isso é que nós precisamos deles. Do nosso ponto de vista, do ponto de vista desta humanidade, há três tipos de fogos, três tipos de energia diferentes que fazem este trabalho. Uma é o que nós chamamos de fogo por fricção, que atua nos níveis materiais e que atua no ego. O fogo elétrico, que atua na alma e no corpo de luz. É um outro tipo de energia. E depois o fogo cósmico, que atua na mônada e que atua nos nossos níveis divinos. E esses fogos, estas energias que atuam nesses níveis, é que determinam o padrão vibratório de toda a nossa existência em cada um desses níveis. Então são energias realmente muito importantes. Esse fogo por fricção, que é esta energia que atua nos nossos corpos materiais e no nosso ego, esse fogo por fricção, no passado, foi o responsável pela nossa individualização. Nós não teríamos sido individualizados se esse fogo por fricção não tivesse atuado aí. E esse fogo por fricção que realizou, que criou este indivíduo quando estas mônadas ainda estavam no reino animal. Então aí entrou o fogo por fricção e criou a nossa individualização. Nós nos tornamos então indivíduos. Este fogo atuava assim e este mesmo fogo continua atuando nos nossos corpos. É este mesmo fogo. Continua atuando nos nossos corpos e na nossa personalidade, no nosso ego. Já o fogo elétrico, que é o outro tipo, ele não trabalha conosco no sentido de criar a nossa individualização, mas o fogo elétrico é aquele que permite que expansões de consciência maiores aconteçam em nós, se deem em nós. E o fogo elétrico atua na alma e ele atua no corpo de luz, como vimos. Então, enquanto o fogo por fricção mantém aqui a nossa individualidade, mantém o equilíbrio, mantém a harmonia nos nossos níveis materiais, no nosso ego, este fogo elétrico na alma e no corpo de luz começa a estimular o nosso processo iniciático, começa a nos preparar para estas expansões de consciência. E o fogo cósmico, que atua na mônada e que atua além da mônada, este fogo está sendo ainda ativado. E este fogo não é muito conhecido, não é muito próximo de nós. O fogo fricativo, esta energia fricativa que trabalha nos nossos níveis materiais e no nosso ego, esta energia, ela utiliza para a sua atuação a lei do karma material. Então, se nós estamos trabalhando o karma material, se nós estamos atentos ao karma material, se nós estamos bem despertos para aquilo que está acontecendo conosco do ponto de vista kármico, que tipo de karma estamos produzindo, que tipo de ligações, que tipo de relacionamentos que nós estamos criando. Então é muito importante que a gente fique atento a que tipo de karma está criando, porque o fogo por fricção se utiliza da lei do karma para atuar sobre nós. Então, quando você está criando um karma, ou quando você está trabalhando karma, você está lidando com a expressão do fogo por fricção. Então, parece não que a gente trabalhando karma está trabalhando só relações, que nós estamos trabalhando só o futuro, trabalhando karma, você está lidando com este fogo, você está lidando com esta energia, você está determinando uma certa ação deste fogo fricativo. Então não é que este fogo fricativo trabalhe totalmente independente e nós passivos. Nós estamos trabalhando junto com este fogo quando estamos cuidando da lei do karma, quando estamos levando em conta esta lei do karma. Já o fogo elétrico, este que atua na alma e este que atua no corpo de luz, este não se expressa pela lei do karma. O fogo elétrico se expressa pela lei evolutiva superior. Então precisa que os seus assuntos kármicos estejam já relativamente harmonizados, precisa que haja um certo equilíbrio kármico na sua vida, que é para a lei evolutiva superior começar a atuar e o fogo elétrico que se expressa por ela comece a fazer parte da tua energia total. E este fogo elétrico é muito importante que comece a se expressar bem livremente, porque é este fogo elétrico que reúne, pelo seu magnetismo, todos os elementos necessários que nós precisamos para a nossa trajetória evolutiva. Então, isto tudo se dá na alma. Isto é um fogo que está na alma, bem diferente do fogo de fricção aqui que lida com o karma. Este, na alma, lida conosco reunindo os elementos necessários para a nossa trajetória, para o nosso caminho, independentemente de karma isto. Isso está além do karma. Isso está muito além das coisas que nós praticamos e das coisas que nós devemos receber como resultado. O fogo elétrico está além disto. O fogo elétrico está reunindo todos os elementos que você precisa evolutivamente para, independentemente do teu karma, para que isto possa evoluir, para que isto possa prosseguir e acontecer. Veja a necessidade que nós temos de estarmos com a nossa mente na alma. Porque se você não está com a mente na alma, se você não está com a mente no eu superior, se a sua mente não sobe e não se polariza nesse nível, além da personalidade, além dos corpos, além do ego, se você não se polariza lá em cima, você fica sem este fogo, que é aquilo que determina o teu caminho evolutivo, independentemente do teu karma. Claro que o karma tem que se cumprir, mas além do karma, existe esta ordem evolutiva superior que é latente, que está disponível. E este fogo se trabalha junto com o fogo por fricção, enquanto o fogo por fricção vai nos fazendo lúcidos diante do que fazer em cada situação, o outro fogo, o fogo elétrico, vai reunindo todos os elementos que nós precisamos, além do karma, para nos esperar lá, nos aguardar lá. Então, se a nossa polarização, se a nossa meta não é no ego, não é na personalidade, e aqui precisa negar a personalidade continuamente, sabe? Tudo isto que a gente está sentindo, que a gente está pensando, que a gente está remanejando, isto tudo, não se tem que dar corda para isto. Não se tem que dar importância para isto. Quando essas coisas começam, a polarização vai lá para cima, porque lá é que está o fogo que determina as condições da tua trajetória, independentemente do que está acontecendo aqui na vida kármica. E claro que o fogo cósmico, que é a outra espécie de energia que está atuando na mônada e nos níveis mais acima, Este fogo cósmico é muito aguardado pela evolução humana, porque este fogo cósmico que se expressa através da lei do equilíbrio. Então, se este fogo cósmico não começa a atuar mais deliberadamente, se este fogo cósmico não começa a se expressar mais abertamente na mônada, o equilíbrio entre os outros dois fogos fica bastante lento, fica até distante, num certo sentido. O fogo por fricção, o fogo fricativo, que é este que atua na personalidade, que atua no ego, é bom que esteja equilibrado com os demais, porque é este fogo que atua na mente e é este que permite que a mente compreenda as coisas. As coisas quer dizer que a mente compreenda o propósito da existência. Porque se a mente fica sem este fogo, a mente vai tratar de tudo menos do propósito da existência. Então é muito importante que isto aqui esteja atuante. E este fogo fricativo na personalidade, nos corpos, ele também é importante porque ele ajuda, ele estimula os corpos da personalidade a se reunirem, a se unirem e a se polarizarem na alma. Veja, nós conhecendo estas coisas, sabendo estas leis, podemos trabalhar muito com a imaginação. Sabendo destas coisas todas, a nossa imaginação, as nossas reflexões, sabe, em vez da mente ficar divagando aí por coisas que não têm o menor sentido, então, se a mente começa a se ocupar destas coisas, se a imaginação começa a trabalhar com estes elementos, a trajetória do ser seria muito mais rápida. Essas uniões se fariam com muito mais rapidez, muito mais brevemente, porque aí estes fogos iriam responder dentro de nós, porque teriam muito poucas resistências. Mas embora a gente saiba que este fogo elétrico na alma está trabalhando lá, nós teríamos que ter presente na nossa consciência esta energia elétrica, porque é ela que propicia, é ela que conduz à união dos opostos em nós. Então, só com fogo por fricção, só em nível de personalidade, o aspecto masculino e o aspecto feminino não se resolve. Em nível de personalidade, isto não se resolve. Isto, em nível de personalidade, começa a se harmonizar. Mas a solução disto não está na personalidade. A solução não está nos corpos dessas polaridades. Embora isto esteja agitando preferencialmente os corpos, a solução disto não está nos corpos. A solução disso está no fogo elétrico que está na alma e que está no corpo de luz. É este fogo que propicia, é este fogo que faz com que esses dois opostos vão terminando a sua harmonização até que se unam em nós. Este fogo elétrico, enquanto ele une as nossas duas polaridades, ele faz com que novas leis comecem a atuar sobre nós, no nosso ser interior, nos nossos mundos internos. E é o fogo elétrico, então, aí no nível da alma e no nível do corpo de luz, é o fogo elétrico que atrai essas novas leis e, através destas novas leis e do fogo elétrico atuante, é aí que nós podemos nos inteirar e podemos perceber ou podemos até frequentar, fazer parte de civilizações intraterrenas, de civilizações extraterrestres, da vida superior, da vida suprafísica. Isto tudo é com o fogo elétrico aceso, porque é este fogo que traz novas leis, leis que não são essas leis da constituição humana, mas são outras, e que nos pode colocar em contato com estas civilizações superiores, com esses tipos de vidas superiores e com esta irmandade, que é paralela. Mas se nós não temos o fogo elétrico aceso em nós e atuante, nós não temos condições nem de percebê-la. Nós não temos condições de perceber o que está aqui em volta, nos planos invisíveis. Aqui em volta tem civilizações, não é só esta. Tem irmandades aqui em volta, em outros planos. E nós temos que ter este fogo aceso na nossa alma ou no nosso corpo de luz para estarmos, então, percebendo estas coisas. E claro que este fogo elétrico, agindo desta forma na nossa alma, que ajuda, que auxilia tanto o amadurecimento, a evolução da alma, quanto a sua união, a sua integração com a mônada. Se a nossa consciência e se a nossa mente trata destes assuntos materiais, terrestres e pessoais, só naquela porção estritamente necessária, e logo que tratou, já se eleva daí para entrar em planos superiores, em pensamentos superiores, em temas superiores, então é aí que os nossos corpos materiais vão ficando mais dóceis a este fogo elétrico também. E aí a nossa mente, o nosso sentimento e o nosso etérico ficam mais eletrificados, e aí começam então a perceber, começam então a ter consciência daquilo que é mais sutil, daquilo que é invisível, daquilo que está em outros níveis, em outros planos, enfim, a nossa vida como humanidade, mas em outras civilizações, em outras regiões da consciência do planeta. E é isto tudo que vai formando o equilíbrio e a união das polaridades. As polaridades não vão se unir quando você fica pensando só nelas e quando você fica tratando só delas. As polaridades vão se unindo quando a consciência e o pensamento passa a incursionar por regiões da consciência a tudo aquilo que não é físico, que não é emocional, que não é mental, mas que está além. Isto é um trabalho nosso. Isto não é trabalho dos fogos. Isto é um trabalho nosso para abrirmos campo para todos esses fogos trabalharem. Quanto ao fogo cósmico, que atua no nível da nossa mônada e no nosso nível divino, nos nossos níveis mais altos, o trabalho que isso está fazendo no interior das nossas partículas é que a nossa forma, ou a forma que nós usamos, ou a forma nessa em que nós estamos, fique liberada de certos limites. Então eu posso estar na forma, mas livre dos limites da forma. Então, isto é o que este fogo cósmico está fazendo, por enquanto, em nós. Está fazendo isto no âmago das nossas partículas. Bom, nós sabemos, então, que somos formados por personalidade, por alma, por corpo de luz, por mônada, por regente, por avatar. Temos todos esses núcleos, temos todos esses níveis de consciência. E tudo isto se resolve é através desta energia que está na origem da nossa existência. Tudo isto se resolve é através desses fogos. Tudo aquilo que é contrário a esse trabalho, que existe também em nós, porque o que é contrário a tudo isto está também em nós. Faz parte do nosso material, da nossa composição. E isto que é contrário a toda esta conscientização e a todo este trabalho está aí, faz parte, mas nós teríamos que aprender a lidar com isto, de forma que isto não venha a perturbar este trabalho dos fogos, este trabalho positivo, e que este trabalho tenha livre trânsito em todo o nosso ser. Quando uma vez perguntaram para uma entidade como é que a gente lida com estas forças, como é que nós lidamos com o mal, como é que nós lidamos com isto que dentro de nós é contrário a que isto tudo se dê? E isto que é contrário também tem força. Isto que é contrário chega a nos levar a atitudes, a revelia daquilo que nós gostaríamos de ser e gostaríamos de fazer, e atitudes que gostaríamos de tomar, que seriam as opostas. E como é que nós lidamos com isto? Como é que nós nos defendemos disso? Ou como é que nós tratamos com estas forças contrárias? Quando nós confiamos, quando nós temos fé que a outra parte predomina, quando a gente confia que a outra parte vai predominar, e quando nós sabemos e não temos dúvida que a outra parte é real, é esta confiança, é esta inabalável certeza que a outra coisa predomina, é isto que nos protege. O que nos protege não é nenhuma luta contra o mal. Luta contra o mal quem não sabe destas coisas. Porque quanto mais você luta contra o mal, mais você vai atiçá-lo. Então aqui é preciso uma confiança, é preciso uma certeza, é preciso uma indiscutível fé, uma indiscutível confiança de que é o outro lado que predomina, de que é o outro lado que vai emergir, que é o outro lado que vai sintetizar tudo no fim. E enquanto nós estamos bem firmes neste pensamento, bem firmes nesta atitude, nesta consciência, nesta proteção, aí estamos protegidos naturalmente. Aí a proteção está instalada. Se você está nesta confiança inabalável, e olhe com todas as forças em movimento, você não tem que descer nenhum momento desta confiança, isto é, que elas não predominam, e que o real e que o verdadeiro é o outro, e que é o outro que está presente, e que é o outro que está aí se implantando. É só isto que tem que ser feito, nada mais. É daí que parte tudo. Quem faz isto o tempo todo, quem reafirma a coisa positiva o tempo todo, não tem tempo sequer para tratar com estas forças, e nem pensa em desafiar estas forças, e nem pensa nestas forças. Porque cada vez que você pensa nestas forças, você as está alimentando. Porque é através do teu pensamento nelas, é através da coligação que você faz com elas, que elas sugam o alimento, que elas puxam de você a energia que você tem, a energia que você dispõe. Então não tem nem que pensar, porque cada vez que você pensa nestas coisas, você forma um fio e de lá te sugam, de lá puxam o que você tem para dar, pelo fio do teu pensamento com elas. Compreenderam bem isto? Isto é, se esta confiança naquilo que é o positivo, se isso está bem firme, se isso está bem forte, e se você não está pensando lá, ou se pilha o teu pensamento indo para lá, você já o puxa de volta, ou você corta, se você fica fazendo este movimento o tempo todo, se isto é feito, estas forças não passam mais a te atacar. Porque elas só atacam realmente quando percebem alguma fraqueza neste ponto. Quando você tem alguma dúvida a respeito deste mecanismo, ou quando você se esquece disto e mergulha no pensamento negativo, ou mergulha na situação destrutiva, ou na situação involutiva. Agora, uma das coisas que mais sinalizam para ela que devem atacar, uma das coisas que nós praticamos e que mais dão sinal para elas que é hora delas atacarem, porque elas vão nos pegar vulneráveis, é o apego a tudo aquilo que é material, aos bens, é o apego aos elogios, às honrarias, é o apego a esta necessidade que nós temos de ser considerados. Quando você tem aquela necessidade de ser reconhecido por alguma coisa, porque cada cabeça aí tem uma idealização. Então, você ter esta necessidade de ser reconhecido, olha, isto é um sinal para aquelas forças para elas atacarem, porque por aí elas entram e fazem uma desordem dentro de você. O apego aos bens materiais, muitos seres da Terra já estão trabalhando isto há várias encarnações, e os apegos aos bens materiais hoje muito se limitam a um compromisso com esses bens materiais, mas não tanto apego como era em épocas passadas, como eram, mas o compromisso com esses bens materiais, esse compromisso ainda é cultivado. Agora, este apego às honrarias, este apego à consideração que você precisa, por ser não sei o quê, porque nós não somos realmente nada nesses planos de ego e de coisa, mas esta necessidade de ser reconhecido, esta necessidade de ser considerado, isto é um sinal verde. Sabe aquele sinal verde do trânsito? Isso é o sinal verde que você dá. Você querer ser considerado, você querer ser... Estas coisas humanas, essas coisas bem humanas, isto é a luz verde que você está acendendo para elas virem. E elas vêm e entram, porque é por aí que elas entram. É quando você pretende alguma coisa para você, pretende alguma coisa de externo para te elevar, para você ser considerado, isto é o sinal verde, é como dizer, venha, venha, estou pronto para te receber. E outra coisa, que é outro sinal para que elas venham e entrem, é essa busca de comodidade que nós todos, quando vemos, estamos envolvidos com isso. Essa inclinação para tudo aquilo que é agradável, esta tendência para tudo aquilo que nos afaga, que nos agrada, que nos dá consolo, é esta coisa morna, esta coisa viscosa, esta coisa açucarada, que é esta nossa atitude, isto aí é outro sinal muito claro para que elas venham. Então, por aí se compreende, não? Como certos seres que conheciam muito bem esses mecanismos tinham o conforto e tinham o bem-estar e tinham as comodidades como inimigas, e mesmo dispondo de tantos meios e mesmo dispondo de tantos recursos, procuravam a incomodidade, né? Procuravam aquilo que é incômodo. Claro que você não precisa estar atrás do que é incômodo. Você pode até estar sentado numa cômoda cadeira, desde que aquilo não esteja te seduzindo. Você está sentado numa cadeira cômoda ou está dormindo numa cama, num colchão de molas? Não porque você está ligado para aquilo, é porque puseram ali para você deitar. Puseram essa cadeira aí para você sentar. Percebe como é que a gente está na vida para lidar com esses fogos, para estar nisto bem vivo? Então, Tudo aquilo que nos agrada, tudo aquilo que nos conforta, que vem para a nossa melhor comodidade, para o nosso melhor bem-estar, em todos os planos isto, não só no plano material, principalmente no plano emocional, principalmente no plano mental, esses é que são as portas mais escancaradas para estas coisas. Então, se ali está acontecendo alguma coisa de agradável, alguma coisa que vem ao encontro do teu ego, você aceita porque veio, era kármico aquilo. Mas não se envolva com isto, não se identifique com isto, não se acostume com isto. E se em seguida vem algo desagradável, se em seguida você é convidado a sentar no chão, você faça isto da mesma forma como senta na cadeira. Então, se vem de alguém uma coisa desagradável para o teu ego, se vem uma coisa incômoda, você aceite aquilo como aceitaria o contrário. Você esteja nestas coisas livre, liberado. Então, se acontece algo que é contra toda a tua expectativa, você aceite aquilo como se fosse o que você esperava. É assim que você lida com isto. É assim que você não dá o sinal verde para estas coisas entrarem. Porque no momento em que você está encantado, ou no momento em que você está envolvido com as coisas que te dão prazer, que te dão alegria, com as coisas que te dão consolo, com as coisas que são muletas para você, enquanto você está encantado com isto, você está sinalizando para que estas forças venham, e elas vêm e você está aberto. Sem saber, você está aberto. Bom, o principal é você não estar lidando com estas forças, o principal é você não estar olhando muito para esses teus lados. Você olha, vê que eles estão aí, que eles estão em plena ação, mas você olha para o outro lado, você olha para cima e deixa isso aí. Não forma fio com isto aí. Porque senão você está alimentando isto, você está dando importância, você está confirmando a presença disto. E claro que isto não vai embora, porque isto encontrou aí um alimento, encontrou aí o que estava buscando, encontrou força aí. E uma pessoa diz que, ouvindo a partilha, que ela ficou se perguntando se ela existe em algum plano. Porque ela chegou à conclusão de que ela não existe. Que maravilha, hein, se a gente pudesse chegar nesta situação de verdade. Esta coisa do ego, esta coisa que é tão trabalhosa, né? Aquilo que a gente... Que bom se a gente pudesse chegar nisso. Não existo mais. Aí é que o outro processo ia poder começar bem mais livremente. Sim, porque nós podemos estar aqui, podemos estar vivendo e... Tem outra coisa, achar que isto tudo não existe. Como para certas consciências não existe mesmo. Embora esteja tudo aí, está tudo aqui.